Acesse www.omundodoperfume.com.br. Clique em visita virtual e, utilizando o mouse do seu computador, embarque conosco nesta viagem 360 graus. Antiguidade. Ao final da visita ao Egito, nossa viagem pelo mundo do perfume avança na história. A segunda parte da exposição engloba mais de 2000 anos, acompanhando a evolução de sociedades dos quatro cantos do mundo. A cenografia dessa sessão inclui um grande expositor rotatório, com cada face do pivotante apresentando uma sociedade antiga e alguns itens relacionados. Face 3. Oriente. 221 a.C. a 1644 d.C. Retornaremos à Europa em breve, mas agora precisamos ir mais para leste do mapa, já que foram os árabes que não deixaram o perfume morrer. Durante a Idade Média, a utilização de perfumes e incensos aromáticos foi associado a práticas religiosas questionáveis para o período. A bruxaria e o fato de tocar-se ao banho era visto como pecaminoso, e o que causou um declínio no seu uso na Europa. Além disso, os alquimistas árabes aprimoraram várias técnicas com seus estudos em química, como a destilação, chegando aos perfumes líquidos que conhecemos hoje. Essa seção também engloba Índia, China e Japão, e a relação dessas sociedades com o perfume. Os chineses, por exemplo, acreditam no poder místico dos perfumes com a transformação de incenso sólido em fumaça, sendo um símbolo da mudança do estado físico para o estado espiritual do Tao, importante filosofia chinesa. Já no caso dos japoneses, os perfumes começaram a ser apreciados em uma cerimônia criada no século VI, chamada Kodo, ou Caminho do Incenso, jogo que envolve uma série de condutas estruturadas de apreciação, desde seus utensílios até cada uma das fragrâncias e com pontuações. Nessa lenta cerimônia, que chega a durar várias horas, um pedaço de carvão é aceso, colocado em um recipiente e coberto por cinzas ou areia. Com uma fina madeira, são desenhadas linhas e um quadrado ao centro, onde a madeira aromática é colocada. Quem participa da cerimônia deve então cobrir o recipiente com as mãos, onde a fragrância passa por entre os dedos. Ela então deve ser sentida, não só com o nariz, mas também com os ouvidos. Sim, uma das atividades do Kodo é ouvir o incenso. O aspecto espiritual das fragrâncias é encontrado também na cultura indiana, com a matéria bem específica, o sândalo. Adorado como incenso, usado em celebrações e rituais, era esculpido nas portas de entradas de templos hindus, de onde o vento poderia espalhar o perfume pelas salas. Tanto a madeira como o óleo essencial do sândalo conduzem uma fragrância característica que tem sido altamente valorizada por séculos. E por conta disso, a planta sofreu excesso de colheita no século passado. Além disso, para adquirir sua fragrância, a árvore precisa crescer por cerca de 20 a 40 anos. Para evitar a extinção de seus tesouros, apenas o governo indiano pode vender a árvore e seu óleo essencial. A Índia produz cerca de 90% do sândalo usado no mundo. O restante é extraído de plantações australianas, mas com a qualidade inferior. Os perfumes que conhecemos hoje devem muito às inovações desenvolvidas pelos alquimistas árabes. A expansão do islamismo na Península Arábica para o Oriente Médio e para o norte da África do século 8º e 9º fez com que o povo muçulmano dominasse regiões onde a ciência tinha se desenvolvido em épocas passadas, como o Egito e a Pérsia. No século 10, os alquimistas criaram o alambique engrenagem, através do qual os líquidos se transformavam em gases e novamente em líquidos, num processo chamado destilação. Graças a isso, e contando com a propriedade solvente do álcool, o médico e filósofo Avicena pôde, pela primeira vez, destilar a famosa água de rosas, que logo ganhou o mundo. Face 4. A Europa. 1300 a 1900. Na última parada da nossa viagem milenar pela perfumaria, voltamos à Europa. Por vários séculos, houve uma queda nos hábitos de higiene no continente, pois acreditava-se que a água poderia carregar doenças. Para disfarçar o mau cheiro, utilizavam-se o pomander, relicário olfativo, uma bola feita com perfumes como o ambergris e o almíscar, que era carregado em recipientes pendurados no pescoço ou no cinto. Mesmo assim, o desenvolvimento da perfumaria ficou relegado aos mosteiros, onde os conhecimentos sobre a terapêutica e a farmácia foram mais bem trabalhados. Essa falta de higiene propiciou a epidemia da peste negra, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que circula entre os roedores selvagens que vivem em grande número e densidade. O conhecimento médico da época foi completamente esmagado pelo desconhecimento. E os médicos passaram a usar túnicas compridas, luvas e uma máscara parecida com a cabeça de um pássaro, com ervas e especiarias na ponta do bico. Para prevenir que as doenças se espalhassem, era comum a terapia de aromas. Isso podia incluir a queima de incensos ou a inalação de fragrâncias, como perfume ou flores. Isso não afetou o avanço da peste e muitos curandeiros fugiam ao primeiro sinal da doença. Com o tempo, as pessoas começaram a adquirir melhores práticas de higiene pessoal e, por volta de 1350, a peste atingiu seu ápice e iniciou sua regressão. A população mundial só se recuperou no século XVII, apesar de focos de praga continuarem a aparecer na Europa até os meados do século XIX. O gosto europeu pelo perfume é inegável durante o fim da Idade Média e o Renascimento. A partir dali, além de ser utilizado em inúmeros tratamentos terapêuticos e medicinais, o perfume ganha um novo status ao ser aplicado em colarinhos perfumados, rosários e almofadas aromáticas, usados no pescoço e em pulseiras. A famosa água de Hungria, talvez o primeiro perfume pessoal, concebido em 1370, à base de rosa, hortelã, erva-cidreira, limão, alecrim, e flor de laranjeira, liderou o mercado da perfumaria durante vários séculos. Reza a lenda que esse perfume foi criado no século XIII para a rainha Isabel da Hungria, que sofria de dores reumáticas. No momento em que a rainha começou a usar esse tônico, sua saúde foi reestabelecida. Com mais de 70 anos, a rainha começou então a rejuvenescer, tanto que o grão-duque da Lituânia pediu sua mão em casamento. Detalhe: ele era 45 anos mais jovem. A perfumaria ganha força extra durante o reinado de Luís XV na França, que em sua corte obrigava o uso de um perfume diferente para cada dia da semana. Nem a Revolução Francesa parou o gosto pela perfumaria, tendo existido inclusive o parfum à la guillotine. Foi mais ou menos nessa época em que uma pequena cidade do interior da França se tornou a capital mundial dos perfumes. A cidade era Grasse, então manufatureira do couro, algo que deixava um cheiro desagradável tanto no ar quanto nas luvas que tornaram a cidade conhecida. Um dos mestres luveiros, Jean de Galimard, pensou em mascarar o odor do couro com o perfume de flores. Logo, as luvas perfumadas se tornaram sensação na aristocracia e Grasse se viu repleta de flores. Um aumento nas tarifas sobre o couro marcou o declínio dessa indústria e a perfumaria pôde prosperar. Quem adorava as luvas perfumadas era a rainha Catarina de Médici, nobre italiana, que se mudou para a França em 1533 para se casar com o rei Henrique II. A cidade natal dela, Florença, é a residência da perfumaria mais antiga em funcionamento, a Oficina Profumo Farmacêutica de Santa Maria Novella, fundada oficialmente em 1612, mas que data desde 1221, quando frades dominicanos iniciaram a atividade das farmácias que produzia essências, pomadas, bálsamos e outras preparações medicinais. Muitas dessas fórmulas são produzidas até os dias de hoje. Já no século XVIII, surge a água de Colônia, na cidade de Colônia, na Alemanha. O fabricante era Jean-Marie Farina, um perfumista italiano que se estabeleceu na Alemanha e procurava uma fragrância que o lembrasse da primavera italiana. Quando a cidade foi invadida pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte, a água de Colônia ganhou um garoto propaganda inusitado. Napoleão acreditava que, além de fazer bem ao olfato, ele fazia também à saúde. Conta-se que ele despejava um frasco inteiro de água de Colônia sobre a cabeça todas as manhãs. No início do século XIX, a Revolução Industrial trouxe várias mudanças sociais, inclusive na perfumaria. A Inglaterra passou a competir com os perfumes franceses e os produtos sintéticos passaram a superar barreiras, introduzindo uma combinação de fragrâncias quase infinita. A ascensão da moda foi um fator definitivo na consolidação da perfumaria, isto porque estilistas começaram a criar fragrâncias e associar os perfumes a artigos de luxo. O mundo do perfume se encontra no Museu Catavento. Para mais informações, acesse @InstitutoGrupoBoticário em nossas redes sociais.